Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia. Francisco Cândido Xavier. Mensagem 35. Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus em Marcos. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia vida, o mal semeia morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Comentários sobre a mensagem Semeadura. Lembro-me agora de um artigo que li em uma revista que contava o seguinte. Num período de férias, uma família foi para a praia. A Secretaria de Agricultura daquela cidade promovia a campanha específica e distribuía mudas de plantas frutíferas. O pai de família parou o carro e recebeu uma muda de laranjeira. Aí, repentinamente, a mente dele retornou aos dias da sua infância, no quintal em que se misturavam pessegueiro, figueiras, abacateiro, laranjeiras. Quando ele voltou ao lar, na capital, o problema que ele teve foi encontrar um local adequado para colocar a muda, porque ela deveria se transformar numa árvore produtiva. O quintal que ele tinha não era muito grande, e o local escolhido foi à beira do muro da direita da sua casa. Então ele passou a reviver os anos em que, quando era garoto, subia pelos galhos das árvores, apanhava os frutos e saboreava-os ali mesmo. E ele começou ansiosamente a vigiar a mudinha. A muda não se importou com aquela ansiedade. Ela foi se desenvolvendo, pouco a pouco, e venceu o primeiro inverno rigoroso. Quando ela retornou verde, os galhos começaram a se espalhar e os anos passaram. E a cada ano, aquele homem ficava à espera de uma flor, uma simples flor que haveria de se transformar em fruto. Mas nada. Então ele desistiu de esperar pelas laranjas e passou a observar no que foi se transformando a laranjeira. Ela se transformou numa árvore cheia de vida, e era nela que os pássaros vinham para se abrigar e construir os seus ninhos. As sabiás foram as primeiras a se instalar no meio daquela ramagem e construíram um ninho que anualmente era alugado por outras aves que se serviam dele. Interessante a natureza. Esse homem se acostumou à ocupação da passarada e à consolidação da árvore naquele condomínio barulhento. Havia muito barulho no alvorecer e no anoitecer, porque as aves disputavam os melhores lugares. Mas, quando a ansiedade desse homem começou a diminuir, a laranjeira resolveu florescer. E numa bela manhã, ele observou um botão quase todo aberto e mostrando no seu interior um minúsculo ponto verde. E logo mais, a árvore toda parecia uma grande floricultura, com flores brancas em pleno desabrochar. Então, quando o mês de julho chegou naquela cidade, com o seu manto de geada e de ventos frios, a laranjeira estava carregada. Ela parecia agora uma árvore de Natal, cheia de lâmpadas amarelas. Chegara o momento especial da colheita. E os primeiros frutos receberam o tratamento da faca afiada, que rompia a casca e exibia os gomos de suculenta laranja. O mistério estava resolvido, porque a grande espera havia chegado ao fim. E o fruto, da primeira vez, tinha muito mais casca do que conteúdo. Mas nos anos seguintes, aquela árvore generosa continuou a produzir e a produzir. Ela produzia laranjas doces, que resultavam em muitos copos de suco para sua família. E no decorrer do tempo, aquela árvore viu crescer os pequenos, aquelas crianças que se balançavam nos seus galhos, que vinham se ocultar na sua ramagem, nas tardes de brincadeiras, e também vinham retirar os frutos. Que linda história! E lembramos então de que o rei Salomão escreveu de que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de gozar do bem do seu trabalho. Por isso, quando nós observamos alguém que já está idoso no cultivo de uma árvore frutífera, tenhamos a certeza, ele não é um egoísta, porque não está plantando para si. Ele é o construtor do universo, um promotor do verde, do bem, da doação. Ele é um exemplo para todos nós. Que possamos, com a ajuda de Deus, semear sempre para colhermos um dia aqui na terra ou na pátria espiritual.